exemplo, aqui o cristão radical, né? Porque o diabo adora falar assim, você é radical. Não, realmente. O jeito que Deus coloca aqui para nós a vida de salvação é uma vida radical. Tem nada a ver com o mundo, com carne. É a vida que é do céu. Então nós vimos que os sinais da imaturidade, né? Lembra aquele dia que nós vimos como que uma pessoa é imatura? 5 casos. Depois nós vimos o que que aconteceu conosco quando o Espírito Santo veio. Porque quando nós fomos salvos, nós aceitamos Jesus, então é Cristo em nós. Porque Jesus fala isso lá em João, capítulo 14. Lembra que a gente já viu isso? Então, quando nós fomos salvos, aconteceu o quê? Cristo em nós. Só que nós não podemos ficar dentro de Cristo em nós só porque a carne está presente. E ele não pode fazer muito. Porque Cristo em nós foi só na salvação. O que tem acontecido? Conforme eu vou crescendo espiritualmente, então, é um processo, é óbvio. Vai acontecendo o quê? Eu nele. Que aí é a união. Foi isso que nós vemos, né? Porque o Senhor vai nos dar, então, com o Espírito Santo, com o nascimento novo, a visão, nós vamos enxergar Jesus, que é isso que é maravilhoso, recebemos a vida dele, e depois a união. Agora não é mais Cristo em nós, nós nele formamos uma união. Então isso, essa condição é do crescimento espiritual, tá? Então nós temos que entender o quê? Hoje nós vamos para uma outra fase, outra coisa que Deus tem que mudar em nós com a salvação, que é a língua. Mas nós vamos estudar aqui. Como que Deus vai ter que agir em 4 áreas da nossa língua? A palavra de Deus mostra muito bem isso. Só que, para acontecer isso, Deus tem que mexer na nossa mente, por isso que ele fala que a mente tem que ser renovada, mas é a mente do Espírito. Quando eu falo a mente, a gente fala assim, a mente, a gente logo põe a mão na cabeça, mas não é aqui, a mente, não é a cabeça, não é cérebro. É a mente do Espírito que é da alma. Mente espiritual é alma. Entende isso? São 3 coisas que nós temos que formam a nossa vida. O Espírito, a alma e o corpo. A alma é onde está a nossa personalidade. A personalidade espiritual, nós temos que saber isso tudo. O que eu estou fazendo nesse reino de Deus? Quem sou eu? Eu vou para o céu, tenho que saber como que é. Eu não sou, sabe, esse negócio aqui encapado e como é que é? Só põe roupa e põe maquiagem? Não lembra disso. Tá, gente? Então, a alma é a nossa personalidade. Cada um tem uma personalidade. Deus, ele santifica a personalidade, mas ele não tira as nossas características, que é o que nos faz ser quem somos. Cada um é um, entende? A sua personalidade, a sua identidade. Isso está na alma. Mas Deus fala o seguinte: alma e espírito, elas são gêmeas. Eu não posso separar a alma do espírito e pronto, deletar a alma. Isso não existe. Tá? Então não dá. Elas andam juntas, a alma e o espírito. Tá ok? Então, é por isso que Deus falou de renovar a mente, mas ele está falando da mente espiritual, que é da alma. Ok, gente? Então, a gente fala assim, mas não é. É a mente da alma. Mas depois não tem importância de querer entender tudo isso, porque orando as coisas vão acontecendo, mas é bom eu saber o que está acontecendo comigo. Qual é o processo para eu não errar, ou sei lá, pegar um caminho errado, ou não entender por que está esse processo, o que está acontecendo. E desistir. Muitas pessoas desistem porque não tem resposta, não sabe o que está acontecendo. E é um trabalho de Deus em nós para nos renovar, para vir em nós. Então, o que nós vimos também? Que a renovação da nossa mente, foi outro passo que a gente viu, depende de nós. Deus nos salvou, só Ele pode fazer isso. Agora, a renovação da mente espiritual, da alma, ele deu para nós, é responsabilidade nossa. Então, ele vai trabalhar conosco conforme nós estamos colaborando com ele nessa área. Que é o quê? Eu tenho que ler Bíblia, porque a palavra tem que entrar dentro de mim. Se eu não leio a Bíblia, não tem como Deus agir. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela é o agente que limpa a minha mente. Somente a palavra de Deus que vai limpar a minha mente. Ele falou para renovar? Então, só a palavra de Deus é o agente que vai limpar. Mas a palavra de Deus é também a semente. Ela é duas coisas. Ela age para me limpar. Primeiro, ela tem que limpar o solo do meu coração, ou seja, da minha mente espiritual. A alma. Que o meu espírito está salvo, entende isso? O dia que eu aceitei Jesus, eu fui salva. O meu espírito limpo, ele me deu um novo espírito. Não tem pecado lá. O negócio é a alma. O homem velho. Nós temos que entender isso. Eu não posso mais andar com o meu homem velho. Porque o homem velho é a mente velha. Está acompanhando? Então agora eu tenho um espírito nascido de novo, santo, com toda a característica de Deus, semelhança de Deus, imagem, tudo no espírito. E a alma velha, daquele homem velho, não pode. Eu não posso arrancar minha alma e jogar para lá. Como eu disse, ela é gêmea com o meu espírito. Então anda junto, tem que combinar. Certinho. É igual o sapato e o pé, ou a luva com a mão. Tem que combinar, senão não dá. Tá? Então, vai precisar renovar a mente. Depende de mim, a responsabilidade minha é sua. Você não pode mais ser aquela pessoa que você era antes. E como que eu vou colaborar com Deus para Ele, o Espírito Santo, vir e usar a palavra para me limpar? Eu tenho que ler muito a Bíblia. Então, presta atenção, quando que essa palavra começa a afetar minha mente espiritual, minha alma, tá? Quando eu leio a Bíblia e tem uma palavra e esta palavra me tocou profundamente, eu entendi, aquela palavra me causou algo, essa palavra já foi lá na mente. Agora eu posso meditar e o Espírito Santo vai usar isso e vai me mudar. Agora eu leio, nem sei o que falei, nem sei o que eu li, não aconteceu nada. Está lendo e não está acontecendo nada. Não tem renovação. É a mesma pessoa, já faz 30 anos. Está cheio de cristão assim nas igrejas, gente. Vocês estão acompanhando? Ou fazer isso aqui, intelecto. Saber tudo, querer intelectualizar a palavra, não é o caso. A palavra é para me transformar, mudar minha vida e resolver meus problemas. Para eu andar com Deus, junto unido. Eu nele agora, a união, não ele em mim. Porque ele em mim é carne, eu estou no caminho. Ai, eu estou atrapalhando Deus. Eu estou com os meus problemas. Chega, eu não quero os meus problemas. Então eu tenho que me renovar, você está me entendendo? Então eu não posso mais ser aquela pessoa. Por isso que isso daqui não interessa se foi para a faculdade, se estudou, se tem PhD, se é muito importante, isso não interessa. O que importa é o seu coração, o que importa é o quanto você quer Deus, o quanto você está buscando, é isso que Deus vai fazer, porque é Ele que revela a palavra. Tá? Vocês estão me acompanhando?
Amém. Está
valendo?
Amém.
É? Então, quando eu leio a palavra e ela deu aquele toque, pronto, ela entrou dentro de mim. Por isso que eu tenho que pedir para o Espírito Santo. Não é que eu vou fazer minha lição de hoje, né? Porque não é o caso, gente. Fazer minha lição de hoje, minha obrigação, assim, adora. Amor não é obrigação, meus queridos, nunca foi. Tá? Então, tem que ser aquele relacionamento. Pois eu posso ter. A minha alma é que atrapalha meu relacionamento com Deus. Porque ela não tem fé, ela não está salva. Ela é rebelde, nós vimos a semana passada aqui, que ela é contra Deus. Está escrito lá, Coríntios. A mente contra Deus. Tá? Então, a nossa alma, a mente espiritual, gente, a mente espiritual da alma, ela é contra Deus, ela nos separa de Deus, ela nos leva por um caminho, ah, também não precisa, deixa pra lá, que bobagem, também não é bem assim. Ela só contesta, ela questiona, ela não crê e ela não é salva. A alma. Então, essa mente que eu tenho e você tem que ser renovada. Entende? E não é, assim, não vou dizer que é uma coisa tão difícil. É um coração aberto. Então, quando que Deus vai começar a fazer essa renovação na minha alma e vai ainda agir na minha língua, que eu vou mostrar como que Ele vai fazer isso? É quando eu me rendo a Ele. Eu tenho que me entregar a Ele. Você tem que se render. Quando o ladrão vem, você faz o quê? Você dá um chute na barriga dele, te dá um tiro na cara na hora. E te rouba. E se você se rende? Você se entregou. É isso que você tem que fazer com Deus. Você tem que aprender a se render. Não seja intelecto. Não seja razão. Não seja emoção. E nem a sua vontade. Porque conforme nós vamos sendo renovados na mente, nós vamos recebendo a vontade de Deus e Ele começa a guiar a nossa vida, Ele muda o rumo da nossa vida. É maravilhoso, porque em vez de eu ir para aquele caminho que estava tudo errado, que eu que estava planejando, é o caminho das trevas, da morte, o Senhor começa a mudar a minha vida e faz que nem o rio. O rio não faz assim? Aí eu podia ir reto? Não, isso é desígnio de Deus. A nossa vida é assim. Por que ele já não fez reto assim? Não. Vai lá, vai dar uma volta, depois vem mais. Vai lá, lá. São os desígnios. Deus está nos conduzindo conforme nós vamos recebendo a vontade dele. Você é magnífico? Ah, é maravilhoso. Ele vai te mudando. Você tem que seguir. Você tem que estar de alerta. O que você quer? Porque quando eu estou andando só com a minha razão, não, é assim, assim, assim. Eu não enxergo outra coisa. Eu só enxergo isso. E eu vou ficar até o fim da vida e perdi tudo que Deus queria me dar. Porque eu não me rendo. Eu não me dou para o Senhor. Para eu ser um com Ele, gente. Mas isso vai da leitura da palavra, do que realmente eu quero com Deus. Porque Deus, Ele quebranta um coração de pedra. Ele tem esse poder.
Amém.
É só a gente se render. Então, a mudança vai acontecer quando nós nos rendemos. Criança, eu ensinei aqui a semana passada, criança?
Sim.
Nós temos que ser criança. Agora, com essa idade, né, a gente está mais que maduro, né? Está duro que nem uma rocha. Aquela rocha milenar. Mas Deus tem o poder, a palavra de Deus é que nem um martelo que vai batendo dentro de nós até quebrar e tirar essas cascas. Vocês estão me acompanhando? Por isso que tem que ser todo dia, para sempre e nunca mais parar. Não pode parar. Então, com essa renovação, por isso que, gente, é empolgante, é dinâmico e ao mesmo tempo é tempestade, mas aquela presença sempre de Deus. Por isso que na oração você tem que se encontrar com Ele. Porque você sai de lá forte e feliz para fazer o que você tem que fazer na vida. A sua vida tem que ser assim. Você não pode sair da oração chorando, lá se acabando, ou triste, ou com raiva, ou com aquilo, ou aquilo. Não, não vai ler outra oração, você não tem nada. Não entrou uma palavra em você. Não aconteceu nada. Então, atenção. Ler palavra, Bíblia, não é só para, tipo, fiz uma minha lição hoje. Não é isso. Eu não vou me encontrar com você ali, que hoje nós marcamos um encontro, e para ser uma lição. Tipo, marcar ponto, e eu nem sei se você chegou, se não chegou, nem te olhei na cara e tal, vamos parar com isso, não escutei nada que você falou. Fiquei só lá pensando tudo. Agora, outra coisa, que eu ainda não cheguei onde eu quero, mas eu tenho que falar isso para você entender o que nós vamos falar da língua. Outra coisa, os pensamentos, nós temos milhões de pensamentos por dia na cabeça. Só que eles não nos transformam. Senão, né, tá tudo beleza. Mas basta uma palavra de Deus, quando ela entra, para transformar. Presta atenção nisso. Todos aqui precisam disso. A renovação da mente. Porque quando a mente é renovada, a fala muda. A conversa é outra. Então está na hora, né? Então é por isso que as pessoas não mudam de vida. Querem chamado. As pessoas querem trabalhar para Deus. Você tem que ser chamado por Deus. Deus é que acende a luz aí na tua vida. Acabou. Uma vez que Deus acendeu a luz aí, ninguém vai apagar. Não tem como apagar a luz que Deus acende. E quem está incomodado, sai de perto. É assim que eu lembro. Não tem como. Certo? E ninguém pega o seu lugar. Porque o pé direito é o pé direito. Você pode pôr o pé de outra pessoa no seu pé, menino? Fala aí. Não cabe isso. Não encaixa. Né? Não tem a ver. Você é uma pessoa específica, importante no reino de Deus. Aonde você está, você é importante. Não queira ser os outros. Não vai buscar Deus. Falta o quê? Entrega. Aquela humildade diante de Deus, como na palavra, é por isso que me interessa, que é a palavra. É a palavra. Ah, eu já li, mas tem gente que já sabe até decorar todos os versículos e fica falando tudo aquilo lá com uma eloquência, que nem Paulo diz, né? Mas não tem o Espírito Santo. Não mudou a vida. Por isso que Paulo falou, não vem aqui falar com eloquência. Né? Ele era uma pessoa estudada, letrada, etc. Então, ele foi para o Espírito Santo. Essa é que é a diferença. Você quer servir a Deus? Você vai entregar o seu coração para Deus. E é isso que precisa. Tá? Então, essa renovação não vem sem a palavra. Ai, mas eu entendi mais a linha e a sua vida. Está mudando? Não, não foi nada. Sai a cabeça. Tá? É que nem falar o dia inteiro ou ouvir mil palavras na tua cabeça e ela não muda você. Você tem que ouvir essa palavra aqui escrita, ela se torna vida. Ela fala conosco. Você sabe disso. Você lê aquilo nem dentro de você. É bárbaro. É maravilhoso. Então, chega, se quer estar banco de igreja, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? Ande com Deus. Seja uma pessoa com luz. Que sabe o que está acontecendo. Para isso tem que crescer, ser maduro. Quando você está com a luz, você está aliado com Deus, você sabe o que você tem que fazer. Se pode fazer, se não pode, se deve, se é, se não. Ele te guia. Não precisa ninguém ficar te dando ordem, coisa nenhuma. Isso não é o máximo. É maravilhoso. E quando vem alguma orientação, bate, dá certo, porque é o mesmo Espírito. Então, o que tem que acontecer na nossa vida? Sai a carne, porque ainda está somente Cristo em nós. Não está o que tem que ser, o próximo passo. Nós nele. Aí nós saímos do pedaço, do controle. Tá? Porque essa palavra, controlando a nossa alma, nós recebemos o poder de Deus. É isso que o diabo quer na tua vida. Se uma pessoa começar a orar e ela não prestar atenção, ele tira ela daqui brincando. Porque vai ter poder. Não vai ser mais usado pelo diabo. Não vai obedecer o diabo. Não vai aceitar o diabo na vida. Isso não é bom. Claro. Por que que resistiu? Porque tem uma força de Deus. É, vale a pena. Tá? Então isso vale ouro, saber isso tudo, gente. Então vamos abrir a nossa Bíblia, que nós vamos então falar de domesticar a língua. Mas vem cá, nós já não tentamos domesticar essa língua. Mas não vai. Não, só para falar, só com a renovação da mente. Então veja a primeira Pedro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Não, mas antes disso, espera só um pouco. Vamos ver aqui em Hebreus 4. Quer ver? Abre aí a sua Bíblia em Hebreus 4, versículo 12, para então confirmar o que eu disse, que não pode nós mesmos separarmos a alma do Espírito. Porque elas são gêmeas, mas isso é uma operação da palavra que vai trazer vai nos deixar distinguir o que é a alma e o que é espírito. Tá? Então veja, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, quer dizer, a mente e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela é apta para discernir todos os pensamentos da alma. Porque, olha, a alma, ela também é chamada de mente e de coração. Tudo isso. Mas devagar a gente vai chegando mais perto e não vai ter dificuldade para entender isso daí, tá? Mas ele, quando ele diz aqui, discernir pensamentos e propósitos do coração é da alma. A mente espiritual, que não é cachola aqui, gente, não é cérebro, cabeça, tá? É da alma. Espera aí, esse pensamento vem da onde? Eu preciso estar com bastante palavra para saber se isso é o que eu quero, é o diabo ou é Deus. É muito bom, eu tenho que saber, porque quando é Deus, é bênção na certa. Então, 1 Pedro, tá? Vamos ver 1 Pedro, versículo 13. Eu acho que ficou bom essa. Então, porque nós estamos estudando os passos. Primeiro, o cristão imaturo, que esse não vai ter jeito, aqueles terrenos lá, né? São quatro terrenos, só o do meio que é bom, por isso que poucos que vão entrar, ok? Como Jesus falou, poucos vão entrar pela porta. É estreito. Porque aqueles três terrenos, que é as pedras, que é o muro, depois as pedrinhas lá, o espinho, só o meio, que é bom. Então é um pedaço pequeno. A propriedade é desse tamanho, mas na verdade é só um pouco aqui no meio é que se faz a plantação. Porque esse pedaço ninguém nem mexe. Por isso que ele usou esse exemplo. Então quem não faz conta da vida espiritual, está nesse pedaço aqui. É sério ou não? Você quer o quê? O que você quer? Você quer entrar aqui no meio, o Senhor Jesus vir, te pegar pela mão e te levar, abençoar, ou você quer ficar aqui e tchau? Então veja, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, ele diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, que é mente, cingindo, como eu já sempre disse, eles usavam aquele roupão comprido, aquelas vestes, era muito longo, né? Eles põem o pano lá. E pronto, aí ia se tropeçar. Não, então eles põem um cinto bem apertado para não ficar caindo. Então, por isso que é cingindo. E ele diz que é assim que tem que ser a palavra de Deus na nossa mente. Ela tem que estar bem apertada para nenhum diabo entrar lá. A palavra de Deus tem que salvar a minha alma. Entende? Deus não vai poder fazer nada pela minha alma se eu não for atrás da salvação dela. Então, cingir o vosso entendimento. Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, a graça de Deus que nos revela quem é Jesus Cristo, para essa palavra está em mim. Então, é o Espírito Santo. Ninguém cresce espiritualmente sem o Espírito Santo. Então veja, quando você for orar, o Espírito Santo me ensina essa palavra. Ou então eu li, não entendi nada isso aqui, Espírito Santo. Agora o Senhor me ajuda. Não posso ficar nesse passo. Está ouvindo? Tá? Você tem que falar com o mestre. Então, então somente quando a palavra de Deus entra em nós é que nós temos o poder de dizer não para o pecado. Certo? Porque como é a palavra de Deus vem, ela age me limpando, tirando o meu pecado, depois ela semeia. Ela mesma. É a palavra. O Espírito Santo faz isso com a palavra. A palavra entra e começa a me limpar do pecado. Minha alma. Depois, aí está o terreno bom, é a própria palavra vai ser semeada lá dentro. Então, primeiro, limpa, depois semeia. Não vai pôr palavra em lugar sujo. Por isso que Jesus explicou os terrenos. Né? Abra a beira do caminho, que é o muro com pedra. Depois esse pedaço aqui, que é tudo cheio de pedrinha. Também não vai fazer plantação ali e depois os espinhos. Então ele explicou cada um o que te afeta na vida. Tem que limpar a alma para poder pôr a palavra nele. Mas é a palavra que limpa. Então eu tenho que cuidar da minha salvação. Não posso ficar nem perceber quem eu sou. O que é isso? A palavra é espelho. Eu não posso sair para a rua sem ver se está tudo ok. Eu tenho que olhar para ver se está ótimo, se está bem, se está certo o que eu fiz. E a palavra de Deus tem que mostrar. Não dá para ser desse jeito. Eu não posso ser isso. Ela é o espelho. Então ela vai me modelar, me colocar na semelhança do Senhor que me criou. E quando eu recebo essa palavra que ela me dá condição de eu dizer não para o pecado, é porque foi liberada uma autoridade de Deus para mim. Toque demais. Mas não foi palavra, gente. Agora tem autoridade. Ela flui a autoridade. Para eu dizer, não, eu não aceito isso. Eu não quero, eu não vou nesse caminho. Não adianta, eu não vou. Ou qualquer pessoa, ou qualquer coisa que queira roubar Deus de você e colocar você no pecado. Você tem a autoridade sobre o pecado para dizer, não, eu não quero mais isso, acabou. Por que você tem essa autoridade? Porque entrou a palavra de Deus na tua alma. Enquanto ela não entrar, você está cozinhando um galo, né, gente? Você está em pecado. Essa que é a verdade. E ninguém vai entrar no céu em pecado. Ninguém. Às vezes não dá tempo de arrepender, né? Tu sabe que a hora que vai ser chamado, tem que jeito. Está valendo isso? Então você está bem feminista. Agora vamos ver, então vamos entrar lá no Tiago. Vira a página, gente. 75. 3. Nós vamos ver. É muito sério isso que o Senhor coloca para nós, porque se nós não nos humilharmos diante de Deus, gente, não tem como ele. Veja o que é o orgulho, né? O orgulho, a pessoa, ela acha que ela está ótima. Ela não se dobra diante de Deus. Ela levanta, ela está acordando, ela está dormindo. Nós podemos levar esse tipo de vida. Levantar, fazer o que quer e dormir, amanhã a mesma coisa, e a vida vai levando assim. Não é, não pode. Perde a salvação. Está escrito, Pedro já falou, cuida da salvação da sua alma e outros lugares. Você que tem que cuidar da salvação da sua alma. Religioso não é salvo. Religioso não é salvo. Vocês viram o que aconteceu com aqueles sacerdotes que foram falar de Moisés. E eles eram os zelosos do templo. É, gente? Eles eram zelosos. Não sei quanto. Tudo fazer. Eles iam bem cedo, cuidar de todo o lugar santo, estava fazendo tudo. Falaram mal de Moisés, Deus abriu pelo terremoto lá e matou todo mundo, com a família e tudo. 14 mil num dia. Então, religioso não é salvo. É um espírito maligno, é demônio. Pensa que está tudo bem, que está tudo ótimo, que está tudo tranquilo. Não está. Ah, eu já li tantas vezes, eu já fiz tantas vezes, eu já orei 8 horas, 10 horas, que se... Ixi, não tem nada a ver isso aí. Quero ver se entrega o coração para Deus. Muda de vida. É isso que Deus quer. Sabe? Então nem se espalha fato que tem a ver, não. É bem mais simples até. Então, ó, vamos ver aqui. De um... Até o 8. Vamos ler esse pedaço todo que acho que convém. Vocês estão aguentando isso?
Amém.
Então, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Fica ensinando os outros e nem está lá naquele lugar e nem é mestre de ensino. O juízo vai ser muito maior. Julgamento. Deus me livre, ensinar coisa errada para os outros. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça, dozena errada, né? No falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pôr os freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Tá vendo, gente? Até o cavalo, né? Um baita bichão daquele. Põe um negócio aqui, uma língua só, e o cara para. Faz o que você quer com ele, ele se rende. Então veja que a língua é perigosa. Porque fala o que não deve. Contra Deus. Ora, então, 4. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso timoneiro. Até o navio gigante, né? Quem que via aquilo na rodinha? Tem hoje coisas eletrônicas, mas nessa época era assim. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vende como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Puxa, uma fagulha, gente. Uma bituca de cigarro acaba com uma floresta. Ora, então, ele está falando coisas pequenas, mas que são perigosas, hein? Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo. E contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Nossa, mas isso é pesado, hein? A carreira, olha aqui, gente. A língua, ela pode acabar com milhões de pessoas. A língua de um indivíduo. Mas também a língua de um indivíduo, se for guiado pelo Espírito Santo, pode abençoar um milhão de pessoas, milhares de milhares. Então, veja, hein? Como é bom a gente deixar Deus renovar a nossa mente, gente. Vamos pensar nisso? Porque é só benefício nosso. Nós não podemos ser duros desse jeito. Vai ser só bem para nós. Bem bom para nós. Agora, o 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. É mesmo, gênero humano em tudo. Agora, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, aqui está o terceiro item lá, né, gente, da nossa, do nosso estudo agora. Que é domar a língua, certo? Deus tem que agir na nossa língua. Mas eu que tenho que dar a condição para ele agir na minha língua, né? Então, nós vimos, nós temos que chegar em Cristo Jesus agora. Aquele que chegou até nós, não foi, gente, quando a gente foi salvo? Não fomos nós que chegamos até ele, pensa nisso. Ele chegou até nós e ele veio habitar em nós, aceitar Jesus. Mas até então, a língua está lá, tudo está lá, né? A pessoa é criança, infantil, bebê, espiritual, não tem nada de Deus, não sabe nada de Bíblia, não tem noção. Mas depois, com o processo, lendo a palavra, buscando Deus, então, nós chegamos em Cristo, certo? Depois disso daí, eu em Cristo já é uma condição espiritual muito grande. Porque é este lugar que eu não vou perder a minha salvação. Depois então, gente, nós vamos ter que entrar na renovação da mente, certo? Que é o terceiro passo, que é o segundo passo. Depois, a língua. Tá? Porque ninguém vai controlar essa língua. Nós estamos já até tentando, como eu já disse. A gente já fez de tudo para ver se tentava, se não dava, mas não conseguimos. Então vamos ver Provérbios 18, 21 agora. O 21, isso aí, de Provérbios 18. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então a língua, ela nunca vai ser governada por Cristo Jesus até que a nossa mente esteja renovada. Para acontecer isso daqui, Deus saber utilizar minha língua, conforme está escrito em 21, para ela me dar frutos bons, a minha mente tem que ser renovada. Tá? Então esse é o outro passo que nós estamos entrando. A mente renovada vai fazer com que Cristo governe a minha vida. Então, a minha alma, os pensamentos da minha alma, a mente espiritual tem que ser renovada. Isso é serviço meu, né? Porque conforme, até a palavra de Deus nos diz aqui, que conforme nós pensamos, o nosso coração revela o nosso caráter. A Bíblia diz, está escrito em Provérbios. Tá? O que nós pensamos, o que nós somos lá dentro, o coração revela o nosso caráter. Então, por isso que se eu leio a Bíblia, eu começo a prestar atenção em mim. Isso não está batendo com o que a palavra de Deus diz, tá? Então, gente, a língua é o órgão que mais tem poder no ser humano. É a língua. Ela tem poder para matar ou ela tem o poder para trazer vida. Então, nós vamos agora para o caminho da vida. Nós vamos largar esse caminho do homem velho, deixar para trás, que isso não dá certo. Veja o que Jesus fala em Mateus 12. Mateus 12. É bom, porque Deus quer nos renovar. Ele quer mudar a nossa vida para Ele poder confiar o reino dEle nas nossas mãos. Né? Então, Mateus 12, versículo 34, ele diz: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Nós já sabemos disso. Então, por mais que eu treine, programe, falar uma coisa boa, um discurso, mas só naquela hora que vai sair, porque foi programado, mas depois sai toda sujeira para lá. Porque é o que é, só fala o que não bate com a palavra, porque não entrou palavra para renovar. Tá, gente? Então, é isso que nós temos que buscar, para servir o Senhor, para o diabo não acabar com a nossa vida. Essa é a chave, o diabo não pode acabar com a nossa vida. Não podemos deixar. Pelo preço que Jesus pagou, o que Ele fez, o que Ele sofreu, os pecados nossos que Jesus recebeu sobre Ele, foi para o inferno. Para agora, nós deixamos o diabo acabar com a nossa vida porque eu não tomo uma decisão? Eu tenho que optar para fazer o que a palavra de Deus diz. Então, o nosso coração, gente, Deus, Ele até classifica ele de umas palavras pesadas. Nós podemos ver isso em Jeremias, capítulo 17. Vê lá. Não é brincadeira o que é a nossa língua. Então, veja que aqui nesse versículo 34 que nós lemos, só o coração pode controlar a língua. Foi quem falou? Você fala o que tem no coração. Então, porque é o coração que controla a língua. É a mente espiritual. Valeu, gente? Então tem que tratar isso. Isso é pior que câncer. Isso é inferno. É morte. Nós temos que tratar isso. Porque depois nós vamos ser abençoados. Porque nós estamos andando isso com o Senhor aí. É isso que nos afasta, uma mente que não está ligada com Deus. Então veja, versículo 9 de Jeremias 17, ele diz, olha só, como ele classifica o nosso coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, o nosso coração é perverso, ele é iníquo, ele é malvado, não tem nada que presta. Mas nós não precisamos ficar desesperados agora, porque o Senhor disse, para Deus tudo é possível. Ele pode, com o poder dele, agir numa condição de perversidade, de coisa que não presta, ele pode, desde que eu me entregue a ele. Então, ele pode curar o nosso coração desse mal. E ele cura. Ou seja, o coração não é o espírito que nasceu de o coração é a alma, é a mente espiritual. Ela mata uma pessoa. É sério, gente, somos nós, não é os outros por aí. Cada um tem isso de nós. Todos nós temos isso. Precisa de um tratamento sério, bem sério, bem junto de Deus, para ficar livre disso tudo. Tá? Então, Deus vai trabalhar aqui dentro de nós, em quatro áreas da nossa língua, que precisa de mudança para renovar essa mente, para agir nesse nesse coração, como ele diz aqui, corrupto, perverso. Tá? Primeira coisa que Deus vai fazer, a primeira área, ele vai destruir a língua mentirosa. Porque a língua mentirosa vem do homem velho. Todo mundo nasceu com essa língua mentirosa, porque nasceu em pecado. As crianças, ninguém precisa ficar ensinando mentir, já mente, por natureza, né? Então, elas aprendem já, elas saem delas, porque sai do coração, e o coração não, ou seja, a mente, não está renovada. Então, nós não vamos parar de mentir por nós mesmos assim, de repente. Isso é um processo que Deus vai começar a agir com a renovação da mente. Ah, eu não estava lá em casa ontem. Não é mentira. Mas toda vez que eu minto, essa mentira vem de Satanás. Então eu estou com Satanás. É sério, gente. Como é que Deus vai abençoar? Eu conheci um cara, ele trabalhava no banco. E ele era, sei lá, fazia aquelas coisas que o banco faz, que você tem que ficar contando mentira para os outros. Depois ele se converteu e Deus começou a agir numa unção de cura, de enfermidade muito forte e tal, e ele orando e buscando Deus sozinho lá, e tudo, daí ele ia para o trabalho, orava com os colegas lá que estavam enfermos, todo mundo ia ficando sarado, gerente, todo mundo, mas daí ele tinha que tratar lá com os outros e contar mentira. E ainda está pegadinha tudo, né? Um dia, quem que falou com ele? A consciência. A consciência está na mente espiritual. É tão ligada ao espírito, gente, que é que nem uma membrana, mas é da alma essa consciência renovada. Ele falou, eu vou embora, eu prefiro ficar sem salário, eu não vou ficar aqui não, porque eu não vou para o inferno mesmo. Então, a mentira é a primeira coisa que tem que sair da nossa vida, para de mentir. Por isso que eu não gosto desse negócio de mentira. A pessoa vem dentro da igreja e fica falando para mim uma porção de coisa que é mentira. Jesus falou, o pai da mentira é quem vocês servem. Ele sempre foi mentiroso. É Satanás. É o diabo. Ah, você quer ficar com o diabo? Então fica mentindo. Homem velho. Vai com ele. Não, claro que não. Você não quer, então para de mentira. Ah, eu nem te vi. E viu e virou assim de frente. Ah, vai contar mentira pra lá. Por que não encara? Porque está servindo a Satanás. Não está com a mente renovada, vocês estão vendo? Como é que Deus vai colocar na sua vida, né, o reino dele, para você exercer o que é dele, para o diabo ali junto? Não dá. O que ele falou? Que vinho novo, no vinho velho, no odre novo, rompe, mata a vida. Vocês estão acompanhando? Não tem como o Espírito Santo ficar usando todo o poder, né? Num lugar que ainda é homem velho. Então, acompanha a gente. Caraca, essas bobeiras. Isso é coisa de diabo, é ridículo. Porque isso é uma conversão, isso é uma falha de caráter. Que o caráter é a nossa personalidade que está na nossa alma. Então, nós estamos aqui na igreja de Cristo Jesus para consertar tudo. Não para passar uma hora aqui, porque aí eu bato meu cartão, Deus me abençoa. O que é isso? Não é isso que é andar com Deus. Deus sabe que nós temos falhas. Por isso nós precisamos ir aos pés dele todos os dias. Para sermos lavados com o sangue dele. Para podermos continuar andando com ele. Tá? Então quem mente, não está renovada. É mente velha. Por isso que eu falo, eu sei onde é que você está no espelho. Só fala mentira. Uma atrás da outra. Só conta mentira, bobagem. Não está com a mente renovada. É criança, bebê espiritual. Está em perigo de perder a salvação. Dá para ver, eu sei como está mentindo. É ridículo. Porque às vezes na hora, pode ser que eu não perceba, mas gente, a hora que eu vou orar, eu vejo tudo. Não adianta. Porque é uma condição espiritual que você anda. Todo mundo tem que andar nessa condição. Ouvir a voz do outro, o que está falando. Porque isso é para te proteger. do diabo que usa as outras pessoas que vêm na tua vida. Pastor Lê explicou muito isso. Eu traduzi uma das cartas dele, que não deve ser se unir com qualquer pessoa sem saber quem que está, quem que não está, como é que está, como é que está fazendo. E não adianta. Isso aqui não é teatro. Porque o teatro 60 aí é uma apresentação, é pausa. Depois acabou aquilo, a pessoa anda com aquilo tudo, ela é outra pessoa. Isso aqui não é isso. Nós somos o que nós somos por dentro. Tá, gente? É isso que é. Que Deus olha o que nós somos por dentro. E Ele tem que trabalhar aqui dentro. Para o diabo não acabar com a nossa vida. Entenda isso. É sério, né, gente? Mas é uma delícia ouvir isso. Eu quero é isso. Pode falar mais, porque eu não quero sair desse caminho. Eu vou atrás disso direto, tá? Então, as mentiras vêm do diabo. E mais, a mentira, ela tem a intenção de enganar. Essa é forte. E quem é o enganador? Então, toda vez que se fala uma mentira, o diabo está falando através daquela boca, enganando a outra pessoa. Credo, vamos acabar com isso. Tem que ler Bíblia. Para de contar mentira, de se esconder, porque só se esconde quem está nas trevas. Porque quem está na luz, ó, está aberto. Não tem como se esconder. Olha aqui a luz acesa, como é que eu estou te vendo? Não tem como. A luz brilha. A luz tem que brilhar nessas áreas podres da nossa vida. Não adianta querer fazer de conta que é e que não é. Não é sério, gente. Esse é o evangelho. Eu estou lendo a palavra. As qualidades, aqui as qualidades, não, gente. Todos os defeitos do nosso coração horroroso. Colossenses 3, 9, lá. Por isso que as trevas não gostam da verdade. Então, a verdade não é falta de educação, é luz. Porque é sim, sim, não, não. Que passar disso é do diabo. É uma delícia. Sai do mundo. Seja autêntico. Veja as falas de Jesus. Ô, bando de porcos, mentirosos. Vocês não são isso que vocês estão aparentando, né? Essas roupas aqui, cheias de franja, tá? Vocês são tudo podre, né? Você é pouco encaiado. Falou a verdade. Vocês estão mortos espiritualmente. Não adianta ficar fingindo. Estão acompanhando?
Amém.
Então, se você anda na verdade, você não quer mentira. E quando você fala a verdade para quem está na mentira, a pessoa... Nossa! Fala. Ela não tem feio na boneca, não tem feio. Fala a verdade. Quem está na mentira não quer ouvir a verdade. Quem conta a mentira não quer ouvir a verdade. Você sabe disso. Já vira... É que nem um bicho. Colossenses 3, então, dos versículos... 9 e 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Se refaz, faz de novo esse homem. No conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Jesus ficou mentindo para os outros. Ai, mestre, vamos lá em casa. Ai, sabe que vem hoje? Ai, é que não estou passando bem. Acho que hoje não vai dar. Gente, mas isso não tem a ver. Veja a honestidade do Senhor. É isso que nós temos que ser honesto. Porque você é honesto, você não está enganando ninguém. Sabe, irmãos. Porque quem mente para os irmãos peca contra Deus. E quem mente para os irmãos, também peca contra a igreja. Nós temos que ser lavados com a palavra. A palavra tem que vir agir dentro de nós. Só a palavra de Deus que faz essa limpeza. Só a palavra. Por isso que quem não tem a palavra, mas gente, eu estou lendo a palavra, mas nada me toca, né? Isso aqui não deixa ela me tocar, agir na minha vida, eu meditar naquilo, eu sou a mesma pessoa. Tá? Por isso que eu preciso daquele tempo, eu vou lá com Deus, eu vou ler, eu converso com o Espírito Santo, vou me entregando, vou lendo, depois que acaba eu tenho que ficar lá. Então, aqui a palavra de Deus está provando que quem mente é homem velho, versículo 9. Não mentais nos homens, uma vez que desistes do homem, do velho homem, com seus feitos. Essas são as características do homem velho, botar mentira. Tá? Fala, Léo.
Amém.
Não pode, a gente tem que ser sincero. Então, só a Espírito Santo. Aí, se eu não oro, eu conto mentira lá. Também você não tem a ver, você não merece fazer isso. Se eu oro, eu me arrependo diante de Deus. Da próxima vez eu vou falar sim ou não. E daí se eu falar não? E se eu falar sim e era pra ser ou não? Vai ficar desapontado quem tá na mentira. Eu não. Certo, gente? Isso é maravilhoso. Efésios 4:25 aqui, ó. Volta aí. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros, certo? Não pode contar mentira. De jeito nenhum. Diz aqui, ó. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Porque se eu conto, se eu falo mentira, eu dou lugar para o diabo. Pronto, ele me controla. Ele vai me controlar. Tá? Então agora nós vamos ver Provérbios, capítulo 16. Estamos acabando. Ah, Senhor, é maravilhoso. Muito maravilhoso. Capítulo 16, versículo 28. Olha só, isso aqui é outra coisa que Deus vai agir também. E conforme a palavra de Deus vai entrando em nós. Veja só. Gente, às vezes nós temos que nos apartar de pessoas que não crescem por causa da língua. Ó, 28, 16, 28. O homem perverso espalha contendas. O difamador separa os maiores amigos. Isso aí é o chiqueiro. Porque atrás disso está a inveja. É tudo que é do diabo. Então, precisa tomar cuidado. Então, essa é outra área que Deus vai trabalhar. É uma área, assim, muito árdua, né? Com muito trabalho para o Espírito Santo. E quando as pessoas ficam falando coisa pra gente, não deixa aquilo entrar dentro e trazer poluição para a tua alma. Deixa pra lá. Deixa pra lá, pode falar quem quiser, à vontade. Porque você tem a palavra que é o escudo que te protege. Então, não entre nas conversas dos fuxiqueiros, dos que falam demais, que nem ele fala aqui, do difamador. Porque a palavra de Deus está dentro de nós, ela é uma defesa contra tudo isso. Porque tudo isso é diabo. Tudo isso é diabo. Mas a palavra de Deus é uma defesa dentro de nós. Porque veja o que aconteceu aqui com Moisés, capítulo 16 de Êxodo. Olha só, o que que ele teve que fazer, gente? Capítulo 16 de Êxodo, nós vamos ver agora a terceira área que Deus vai tratar, que é o versículo 8 de Êxodo 16, diz assim: prosseguiu Moisés. Será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos faste, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele? Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Então, gente, ficar reclamando e murmurando é um pecado contra Deus, porque aqui eles foram, o povo de Israel foi por cima de Arão e Moisés, culpando eles. Então ele veio e falou que isso aqui é contra Deus. Então a pessoa que está murmurando é outra língua, precisa de muito conselho, muito trato. Está mal aqui dentro. Isso não está bom, aquilo está bom, isso não está bom, é aquela ladainha o dia inteiro. Gente, é Isso aí é pecado. Isso é pecado contra Deus. Tá? Então, isso só a renovação da mente é que vai tratar dessa condição da língua, que vai curar o coração. Então, não pode. Deus tem que tratar disso, é muito trabalhoso isso. E reclama, e reclama, e reclama. Só reclamou? Né, gente? Se a rua tem asfalto, reclama. Se é pedra, reclama. Se é areião, reclama. Ô, o que você quer? Então, está reclamando. Ah, vai descapaz no seu coração. Está tudo ótimo, vai. Se está funcionando tudo bem aqui dentro, aleluia, glória a Deus. Está de mais nada, está tudo bom. Sinal que nada está bom. Está com a mente velha, homem velho. Deus não pode fazer nada com essa vida. Né, gente? Mas isso, olha, desde que nós nascemos de novo, quem está buscando a palavra, ele está lidando com isso. Quem não está, ele não está lidando. Tá? Não aguento mais isso, aí a vida se compensa. Não aguento mais isso, isso aqui está muito difícil. Ai, que não sei o quê. Ai, meu Deus, isso aqui é muito pesado. Ai, essa porta não está boa. Ai, essa cadeira está horrível. Ai, esse negócio. Ai, isso aqui não está bom. Está na pior. Está ruim. Está sem Deus. Está no homem velho. A alma está acabando. Olha, a alma mata uma pessoa. Acaba com a vida. Morre cedo. Até morre mais cedo. Por causa dessas coisas. Então, abre os nossos olhos. Então, se você estiver sendo renovado, a vida está ótima. Você se sente bem em qualquer coisa. Já viu gente que um dia senta aqui, outro dia senta lá, outro dia... Sabe que cadeira que nenhuma é boa, tudo é igual. Nada de ficar, fazer o seu coração bom, para ficar tudo ok. Sabe assim, quando você nunca se sente bem em lugar nenhum, e não é nem condição de ser cadeira, de ser pessoa, de ser... Não é nada. A condição é o coração, está péssimo, homem velho, está tudo horrível. Não sento se é pé dessa pessoa, porque está chacoalhando a cadeira. Não sento pé da outra, porque vira muito assim a Bíblia. Não sento pé da outra, porque é muito bravo. Ai, que é isso? Ou então, ai, eu vou sentar bem longe de todo mundo. Você está um homem velho, horroroso, destruído. Não se junta com os outros. Não tolera as pessoas. Já viu isso? Tem gente assim, não é? Não tem? Tem, quer ficar isolado. Então, isso é horrível. Então, essa língua que reclama. Você tem que perceber isso na sua vida. Se você ora, você percebe. Peraí, reclamei demais. Ai, não, misericórdia. Eu não sou idiota. Põe freio na minha língua, misericórdia. Está ótimo. Eu, Senhor, aleluia. Começa a orar, louvar mais o Senhor, buscar mais esse Deus. Você fica calmo, acabou, está ótimo, está lindo. Para com isso, gente. Né? Está tudo maravilhoso. Eu estou com Deus aqui dentro, está muito bom. Então, veja só. Murmurar, quem fica murmurando, é uma atitude de pessoa rebelde. E a rebeldia é desobediência a Deus, e ele ainda chama essa condição de feitiçaria. Está com o demônio. Já li isso aqui, quando eu estou lendo lá sobre as coisas que são abomináveis. A rebeldia é igual ao feiticeiro, ao macumbeiro, vamos falar assim para nós. É igual ser macumbeiro, quem é rebelde, desobediente, porque murmurar é rebeldia. E nem percebe, você não percebe isso na sua vida? Tem gente que não tolera uma pessoa encostar na outra assim, já vi. Gente, está lotado de diabo aí. Nossa, tá mal, gente. Não tem médico que vai curar isso. Nem remédio existe para isso. É, isso aí é problema da alma, mente. Precisa ser renovada. É tão bom quando você está bem, está tudo ótimo. Às vezes tem gente que vem, escuta, eu não sei como é que você consegue ficar aquela pessoa. Você vai, não vai me incomodar, eu gosto daquela pessoa, eu gosto. Mas a pessoa que não se encaixa comigo, mas eu gosto da pessoa. Nem vai pensar. Mas é por aí. Sabe, eu, quando eu estou com uma pessoa, eu não sei me relacionar com as pessoas. E tem esses problemas. Nem sempre é para andar junto, mas eu sei me relacionar. Não tem porque Deus está assim, ó, gente, é você que eu quero, vem aqui, vamos lá. 17. Versículo 27. Nós vamos acabar. Mais dois versículos e nós vamos acabar. A gente veja que Deus nos ama, Ele está falando o que é que nós temos que fazer. Mas você vai em que médico se tratar? Ele não vai conseguir fazer mais nada na sua vida. Porque o problema está aqui. Ô, gente, presta atenção. Não fique falando, pessoa da família, é rebelde, é desobediente, é não sei o quê. É isso aí. Isso aí, você está lançando o diabo à pessoa. Para com isso, não pode. Para com isso. Você tem que falar a palavra, vai ser isso. Ah, o que? Quer saber? Você está tão rebelde que você vai virar um pastor de Deus. Vai pregar na minha igreja. É isso que eu estou profetizando em nome de Jesus. Começa por mandar em Deus. Não é mesmo? Então é isso aí que a gente tem que mudar. Então, Provérbios 27. Quem retém, versículo 17, 27. Quem retém as palavras possui conhecimento. E o sereno de espírito é o homem de inteligência. Quem retém as palavras possui o conhecimento. E o sereno de espírito é o homem de inteligência. Retém as palavras, sabe por quê? Tem gente que fala demais. Essa é a quarta área que Deus vai tratar, porque às vezes fala muito. Extrapola, porque quando fala muito, extrapola. Sempre quem fala demais deu um folhinho na vida, gente, né? Justamente isso que ele está falando, que nós precisamos pedir ao Senhor que guarde os nossos lábios quando nós estamos orando. E a palavra vai trazer essa libertação de Deus, porque é uma limpeza. Porque isso é coisa do homem velho, nós éramos assim. Agora não. Agora nós não, nós estamos nos santificando. É para Deus poder nos usar, né? Então, toda mente renovada domestica a língua. Vai tratar da língua. Se a mente está sendo renovada, a língua está sendo tratada, domesticada. E é isso que interessa. É isso que Deus quer fazer conosco. Veja que no 18, a gente já viu isso aí. Então, queridos, vamos ver o Salmo 141:3 para nós terminarmos. Então. Salmo 141, versículo 3. Está bem aqui pertinho. É isso, gente. Porque para nós estarmos andando com Jesus, nós temos que estar do jeito dele. Para se afinar, para ficar um com o outro. Então, 141, versículo 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Então, essa é a oração que nós temos que fazer. E vigia as palavras dos meus lábios. Espírito Santo, me livra.
Amém.
E me transforma em nome de Jesus.
Amém.
Então, renovar a mente para que a língua seja domesticada. Tá bom? Então, vamos passar agora para o momento das ofertas. Oferta a gente faz por amor. Não é banco de investimento. Eu dou uma quantia para Deus me devolver o dobro. Isso não existe. Eu faço uma oferta por obediência, palavra e amor a Jesus. Porque no dia do aniversário do seu filho, da sua mãe, ou do seu pai, do seu irmão, uma pessoa que você ama, você vai e leva um presente. Para agradar mesmo. Mas você já está esperando ele te dar um troco num presente na mesma altura? Porque qual é aniversário? Hã?
Não.
Claro, como você deu de amor, você não está querendo que ele te dê um troco de presente. No Natal, você... Ai, vou dar de presente lá para minha mãe, para o meu irmão, sei lá, para minha tia, meu marido, minha esposa, não sei. Então você compra porque está aí. Um presentão. Não valeu. Né, gente? Não valeu. Quando você dá um presente, você não está querendo que a pessoa te dê um presente. Você deu por amor. É isso que vale. É esse presente que vale. Então, eu estou falando isso porque oferta, trazer o dinheiro para o reino de Deus é isso. É porque você ama. Não é porque você vai esperar que Deus vai te dar. Você está andando com ele, mente renovada e tal. Deus vai fazer tudo para você.
Amém.
Ele vai te dar prosperidade, Ele vai te abençoar financeiramente, não vai deixar você com falta de nada, Ele vai agir nos seus negócios, no seu trabalho, na sua profissão, no seu ganho que você tem, abençoando.
Amém.
Não, mas eu vou dar, porque assim Ele vai me... Não, isso já eu vou. Está nessa do presente. Você dá porque você ama. E isso vai se tornar um princípio espiritual depois, onde Deus vai te abençoar. Então vamos fazer a nossa oração final agora. Deus nosso Pai, nós te louvamos por esta tarde, pela sua palavra que é verdade. E Pai, eu oro para que a tua palavra tenha vindo com poder, para quebrar todas as fortalezas de todas elas, para que todos cresçam cada dia mais espiritualmente. E através das suas bênçãos, sobre todos que estão aqui, essas bênçãos chegam até a família de todos, o lar de todos, abençoando as necessidades e as situações de todos os lares e famílias. E que a tua palavra, Pai, tenha vindo com o poder da cura divina para curar as enfermidades de todos. Quem estava com alguma enfermidade, algum mal físico, tenha sido curado. Neste momento, Senhor, da ministração da palavra e do louvor, em nome de Jesus.